Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações e espaço garantido para a participação do ouvinte através do WhatsApp 988291029. Você envia sua mensagem escrita e nós divulgaremos aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Aproveita que hoje tem um espaço maior para a participação do ouvinte. São 12 horas e 16 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Lheus. Vem aproveitar os esquetas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro. Não perca! Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: aluguel por temporada está em alta. É porque agora, né, primavera, verão, aí é muito comum as pessoas, principalmente aqueles que estão de férias, procurar cidades litorâneas, né, e em Salvador é muito comum isso, em Ilhéus também. Os aluguéis por temporada, né?
Exatamente. Diário do Nordeste, Fortaleza. Partidos articulam candidaturas femininas.
É, as mulheres precisam entrar mais na política, precisam se candidatar, mas candidatar de verdade, tá? Sem ser... Eu ia falar um termo aqui, mas eu segurei a onda. Não devem ser usadas, né? Nas cotas de gêneros em partidos, tá? Entre na política, né, nas candidaturas de verdade.
Para fazer acontecer.
Exato. Vamos de Jornal Tribuna do Norte, Natal. Bolsonaro cita paranoia e alucinação por tentativa de violar tornozeleira. Prisão é mantida.
O Diário Rio. Prisão é mantida. Em audiência de custódia, Bolsonaro alega alucinação.
Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro. Desse jeito, o 13º cai em dezembro. Gente, desculpa, mas olha pra o que o Jornal Meia Hora fez. Desse jeito, o 13º cai em dezembro. Entenda. Em 13º lugar, o Vasco leva gol do Pulga e já coça a cuca preocupado com o risco de rebaixamento. É que o nosso Bahia, né, deu aquela, né, um golzinho lá contra o Vasco, deixou o Vasco numa situação ruim. E eu sinto muito, meus amigos vascaínos, viu? Por ter que divulgar essa notícia aqui.
Eu só não vou ficar triste porque eu também sou Bahia, tá? Bahia e Vasco, então...
Mas tu é vascaína?
Tá, tudo. Eu sou vascaína, amiga.
Sofrido.
Sou solidária, né? Os filhos.
Sei não, eu acho que você é mesmo, você não sabe o que você é, porque diz que é Bahia e Vasco. Eu sou Bahia e acabou.
É, não, não, é Bahia e Vasco, dá pra apoiar aí.
Bahia, minha, é isso aí, vamos lá.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, preso na Polícia Federal, Bolsonaro tem semana de decisões no STF.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, audiência de custódia, Bolsonaro alega surto em uma certa paranoia. No caso, a audiência de custódia que foi no dia seguinte à prisão dele.
Zero Hora, Porto Alegre, Supremo. Primeira turma decide hoje sobre a prisão preventiva de Bolsonaro.
Aí hoje já tem essa primeira turma do STF decidindo aí se ele permanece preso ou não. Correio do Povo, Porto Alegre. Bolsonaro alega alucinação para violar tornozeleira e segue preso.
Folha de São Paulo. Bolsonaro mais uma vez alega ter sido aí surto sobre tornozeleira e STF mantém a prisão.
Engraçado que no mês de maio, Collor desligou a tornozeleira dele por 36 horas e ninguém fez nada, né, Alexandre de Moraes? Engraçado isso. E por fim, Jornal Diário de São Paulo, defesa de Bolsonaro explica violação de tornozeleira e volta a pedir prisão domiciliar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? É, então você sabe, aproveita para enviar a sua mensagem para o 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi, onde você envia aqui a sua mensagem, tá certo? Vem, são 12 horas e 21 minutos, vamos de informação. Olha, a Prefeitura de Ilhéus reforça a importância da participação popular na audiência pública sobre o LOA 2026. Então, a Prefeitura de Ilhéus convida toda a comunidade a participar da segunda audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA 2026, que será realizada no dia 1º de dezembro, às 9 horas, na Câmara Municipal. Esse é um dos momentos mais importantes do calendário administrativo, pois permite que os cidadãos acompanhem de perto como os recursos municipais serão planejados e distribuídos. A participação popular é fundamental para o fortalecimento da gestão pública. Quando a sociedade acompanha, questiona e contribui com sugestões, o processo de tomada de decisão se torna mais transparente, democrático e eficiente. Além disso, a presença da comunidade garante que as prioridades apresentadas reflitam as demandas reais dos bairros, distritos e diferentes setores da cidade. Então, a Prefeitura de Ilhéus reforça que o orçamento público impacta diretamente a vida das pessoas e que participar da audiência é uma oportunidade para influenciar positivamente as ações que serão implementadas em 2026. A gestão reafirma o compromisso com um diálogo aberto e transparente e convida todos os moradores a se fazerem presentes, fortalecendo a construção coletiva do futuro, tá? Então, lembrando, só repetindo, que a próxima audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA 2026, será na Câmara de Vereadores, dia 1º de dezembro, às 9 horas da manhã. Então, aberto ao público, obviamente, é só você chegar e participar, tá? 12 horas e 23 minutos, mudando de assunto, vamos falar aqui de saúde, né? É que o Hospital Regional Costa do Cacau participa de Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva e apresenta trabalhos científicos. Então, o Serviço de Terapia Intensiva do Hospital Regional Costa do Cacau, unidade da CESAB, gerida pela Fundação Fabamed, em Ilhéus, marcou presença no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, CBMI, que ocorreu entre os dias 6 e 8 de novembro em Curitiba. A equipe da Unidade Hospitalar Baiana apresentou um total de 8 trabalhos científicos, reforçando o compromisso com a pesquisa e a qualificação da assistência a pacientes críticos. O evento promovido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, é considerado o maior encontro da especialidade na América Latina e reuniu mais de 3 mil profissionais e 300 palestrantes, incluindo 18 especialistas internacionais. Com o tema central de Olho no Futuro, a edição de 2025 focou nas transformações tecnológicas, conceituais e filosóficas que estão moldando a terapia intensiva, como inteligência artificial, telemedicina e medicina de precisão. E aí, dois dos oito trabalhos do Costa do Cacau foram selecionados para apresentações orais, conduzidas por médicos residentes da instituição, e a participação ativa da residência médica destaca o papel do hospital na formação de novos intensivistas aliados à prática baseada em evidências. E aí, segundo o médico intensivista, que é o Dr. Eric Tinger Júnior, coordenador do programa de residência médica em terapia intensiva lá no Costa do Cacau, a presença no Congresso alinha o serviço de UTI da unidade com as melhores práticas desenvolvidas. Ele avaliou: assim estamos valorizando o ensino, a pesquisa e a assistência integrada ao paciente crítico. Para o Júlio Mussi, diretor-geral do Costa do Cacau, o investimento na atualização das equipes é fundamental. E ele concluiu dizendo que isso reforça o compromisso em capacitar os profissionais e ofertar cada vez mais serviços de qualidade com profissionais especializados e atualizados nas melhores práticas para atendimento aos pacientes no Costa do Cacau, disse aí, portanto, o Júlio Mussi. 12 horas e 25 minutos, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o IBGE, né, Carla, que abriu inscrições em processo seletivo, inclusive tem vagas para Itabuna, Ilhéus e Piauí. Explica pra gente isso, por favor.
Exatamente, Cátia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu inscrições para 9.590 vagas temporárias de trabalho para atuação nas pesquisas domiciliares econômicas e geocientíficas. Para a Bahia, são 534 vagas para os cargos de agência de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. A remuneração ela varia entre R$ 2.676 a R$ 3.379, além benefícios. Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, há vagas para municípios como Itabuna, Ilhéus, Ipiaúí, Itamaraju, Jequié, Juazeiro, Poções, Porto Seguro, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista. Para a função de supervisor de coleta e qualidade, as oportunidades são para os municípios como Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Ipiaú, Jequié, Paulo Afonso, Salvador e Teixeira de Freitas e também Vitória da Conquista. De acordo com o edital, além da remuneração, os contratados receberão auxílio alimentação no valor de R$ 1.175, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. A contratação deve ser pelo período de até um ano, mas pode ser prorrogada. Os interessados eles podem se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas até às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de dezembro de 2025. A seleção envolve provas objetivas de múltipla escolha, que será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2026 em todos os municípios em que há ofertas de vagas. Pela manhã, será aplicada a prova para a Fundação de APM e à tarde para a de SCQ. Em todo o país, são 8.480 vagas para agente de pesquisas e mapeamento, sendo 5.512 delas destinadas à ampla concorrência, 2.120 a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, em média aí 25%. 254 a indígenas, 170 aos quilombolas e 420 às pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 2.676,24. Já para supervisor de coleta e qualidade, que é o SCQ, são ofertadas 1.110 vagas temporárias. São 715 vagas destinadas à ampla concorrência, 275 a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, 33 a indígenas, 22 aos quilombolas e 55 a pessoas com deficiência. A remuneração é de
R$ 3.379. Só voltando lá para as vagas de agente de pesquisa e mapeamento, né? Das destinadas à ampla concorrência, no caso que as pessoas declaradas pretas ou pardas, né, tem aqui 2.120 e a indígena 254. Você falou 220, Então vamos só corrigir, 254, né? Então tá aí, tem vagas, bastante vagas, né? Para pessoas de modo geral, para essas cotas também participarem. Então, como Carla disse aí, ó, que os interessados podem se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas, aí eu peguei o link aqui, você pode jogar lá no Google conhecimento.fgv.br, concursos, tá? Que você vai conseguir encontrar muito fácil. Então, coloca direto aí no Google, tá? Concurso IBGE, tá? Fundação Getúlio Vargas. Pronto. É muito fácil para você localizar. E aí, caso o seu perfil, né, esteja ok aí para cada para uma dessas vagas, você pode se inscrever. 12 horas e 30 minutos. Vamos logo um rápido intervalo. Para não estourar aqui o intervalo, a gente vai deixar para colocar a primeira entrada de Coutinho logo após o intervalo. Então, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Léus, tá? Como a gente no primeiro bloco não deu tempo, coloca Coutinho, nós já vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segundinha! Carla Menezes, muito boa tarde, ótima segunda-feira, um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com informação que você precisa, na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque neste início de semana, tragédias aconteceram na cidade de Ilhéus. Saiba agora! Um crime horrível aconteceu na localidade conhecida como Cascalheira, situada no bairro da Conquista, aqui na cidade de Ilhéus. O comerciante, que também é motoboy, identificado pelo nome de Gerson Anunciação de Oliveira, tinha 57 anos de idade. Ele foi assassinado em seu próprio estabelecimento na noite do último sábado. Conforme o que foi dito, teria sido utilizado pelo suspeito do crime um botijão de gás para esmagar a cabeça da vítima, resultando em aprofundamento de crânio e também deformação do rosto. O principal suspeito do crime já foi identificado pela polícia, contando com apoio da população por meio de denúncia anônima. Segundo informações da própria polícia e testemunhas, trata-se de Rogério Matias, que também é conhecido por Binho Motoboy e que está foragido. Testemunhas que pediram sigilo relataram que já havia uma desavença envolvendo os homens e que a vítima teria registrado um boletim de ocorrência contra Binho Motoboy pouco antes, o que pode ter contribuído para que a tragédia acontecesse. A investigação está a cargo do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, aqui da cidade de Ilhéus. Uma tragédia! Um ciclista morreu no início da madrugada de ontem, domingo, após colidir a bicicleta com um poste de iluminação pública situado na ladeira do viaduto Catalão, em pleno centro da cidade. Carlos Alberto Santana de Souza, conhecido por Carluxo, 47 anos de idade, segundo informações, estava descendo a ladeira quando um cabo de aço do freio da bicicleta se rompeu, Carluxo perdeu o controle da bike, vindo a bater de frente com o poste, ficando com o rosto e a cabeça ferida. Uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar foi até o local, acionou o SAMU, que realizou os procedimentos de reanimação, mas a vítima não resistiu, evoluindo para óbito. O corpo foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Ilhéus. Em nossa região do Cacau, um homicídio foi registrado na noite do último sábado, deixando a cidade de Itapé, no sul da Bahia, aqui pertinho em Itapé, em clima de tensão. Um jovem de prenome Marcelo, conhecido por Marcelino, foi executado a tiros dentro de um bar. Segundo moradores, ao menos 5 disparos foram ouvidos. Marcelino foi atingido principalmente na cabeça, morrendo antes mesmo da chegada do socorro. As circunstâncias da execução ainda são desconhecidas e a Polícia Civil está investigando a motivação e tentando descobrir a autoria da morte de Marcelino na cidade de Itapé. Já no extremo sul da Bahia, um turista mineiro, ele morreu vítima de afogamento na manhã do último sábado na praia do Tororão. Quem conhece como Uruxatiba sabe que a praia do Tororão fica localizada logo após a Praia da Paixão, no município do Prado. De acordo com as informações, a vítima é Edivaldo Rodrigues de Souza, 37 anos de idade, natural de Santa Maria do Suí, em Minas Gerais, aproveitava o momento de lazer quando foi surpreendido por uma forte correnteza marinha e acabou sendo puxado, provocando seu afogamento. O SAMU esteve no local e confirmou o óbito. A Polícia Militar da Bahia atendeu a ocorrência e preservou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica de Itamaraju, para onde removeu o corpo para o Instituto Médico Legal. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem foi vítima de homicídio na madrugada do último sábado, dentro de sua própria casa, na aldeia Caí, no distrito de Cumuruxatiba, também no Prado. A vítima, Leandro Reis Matias, era indígena e pertencia à comunidade. O crime aconteceu por volta das 2:30 da madrugada. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada através do 190, ao chegar ao local, encontrou o corpo de Leandro dentro da residência. Ele apresentava 2 perfurações de arma de fogo que atingiram a sua cabeça. A porta da casa foi arrombada, indicando que o autor ou os autores do crime invadiu o local para surpreender a vítima enquanto o indígena dormia. As evidências iniciais sugerem que Leandro não teve nenhuma chance de defesa e reação. O corpo de Leandro, indígena, foi removido e encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica até o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Ah, daqui a pouquinho, viu? Hoje ainda, aliás. É, daqui a pouco mesmo, Coutinho retorna aí com mais notícias. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, por gentileza, Carla? Pode ir direto divulgar a mensagem, porque já são 12 horas e 45 minutos e daqui a pouco a gente tem que retornar com o Coutinho no ar. O que, que temos de mensagem, ouvintes?
Temos aqui uma reclamação. Boa tarde, Kátia e Carla. Nós, moradores da Vila Olímpio, Ribeira das Pedras e demais comunidades, pedimos ajuda ao secretário. Ela fala que é da zona rural, ela está dizendo aí.
Secretário do interior, né?
Exatamente. Está se referindo à estrada, né? Que está horrível e que está esperando aí pela prefeitura para que tome uma providência, né? Lembrando aí que foram até Sambaituba e ainda não resolveram a questão dessas comunidades aqui. Como eu citei, Vila Olímpio e Ribeira das Pedras, Kátia.
Eu aproveitei na última sexta-feira que eu vi o secretário pessoalmente, falei isso com ele, das mensagens que têm chegado aqui dessas comunidades. Ele disse que está esperando abrir o sol de verdade, porque a previsão do tempo, por exemplo, hoje é sol, mas que a chuva vai retornar, né, essa semana. Então, que não pode fazer os trabalhos. Quando realmente o sol se instalar por uma semana que vai fazer essas áreas aí, segundo o secretário.
Pois é, agora foi a Mara aqui do Iguape. Ela disse aqui, olha, boa tarde, Carla e Kátia. Ah, que é ouvinte assíduo de vocês. Olha, na entrada do Vilela, tá ficando corriqueiro. Há uma necessidade de colocação do semáforo urgente. Toda semana tem acidente por aqui. Ela mandou uma foto pra gente, inclusive, de um acidente ali naquela localidade, Kátia.
Na entrada
do Vilela.
Do Antônio Vilela.
Exato.
É, tem que rever as coisas ali, né? Essa questão no trânsito ali até Antônio Vilela. Diga.
Ai, ai, ai. Aqui nós temos... Vamos soltar aqui um áudio do Nino, né? Ele que... No Nino do Carajela da Praça Cairu. Vamos ver qual a reclamação dele, Kátia.
Uhum. Boa tarde, minha amiga Kátia. Aqui é Nino do Acarajé, da Praça Cairu. Boa tarde, minha amiga Carla Menezes. Eu gostaria de perguntar à senhora Coelba se no Valão, depois do Itariri, não existe gente morando. Porque é uma vergonha. Uma vergonha, Kátia. 4 dias sem energia, a energia voltou sábado, foi embora no domingo e não voltou até agora, entendeu? Isso é uma vergonha para a senhora Coelba. Todo mundo paga suas contas em dias e tem que ter uma energia digna. Um abraço, que Deus abençoe vocês.
Vamos voltar aqui,
Valão,
Kátia. Isso, no Valão.
Itariri,
exatamente.
Valão, na região do Itariri. Ô, Nino, que absurdo é esse, né, Nino? Que Coelba, pelo amor de Deus, atenção, Coelba. Quantos dias ele falou?
Quatro dias, Kátia.
4 dias sem energia elétrica ali no Valão, na região do Itariri, em Ilhéus. Não é no fim do mundo, não, na energia Coelba. Vamos resolver isso aí. Vamos questionar, enviar uma mensagem aqui para o pessoal da comunicação da Coelba para ver se dá um retorno para a gente, tá? Para a gente trazer aqui. Mas realmente, surreal, inaceitável isso, viu? 4 dias sem energia elétrica.
Não dá, né, Kátia? Por hora é só.
Pronto, deixa eu mandar um abraço aqui para a vice-prefeita Vanessa Jadeon, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Ela mandou aqui, ó, um convite para a gente, pediu para a gente divulgar aqui para os nossos ouvintes, tá? É um evento que vai acontecer amanhã, dia 25 de novembro, às 9 horas, em frente à Catedral de São Sebastião. É o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Lutamos por uma cidade mais segura para todas as mulheres, então você está convidada a participar, mulheres, homens, tá? Você que é contra a violência, né? Não aceita a violência contra a mulher, participe. Então amanhã, às 9 horas, tá? Dia 25 de novembro, terça-feira, amanhã às 9 horas, em frente à Catedral de São Sebastião. Lembrando que a vice-prefeita Vanessa Gedeon, ela é secretária, né, de Políticas Públicas para as Mulheres, então a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, está à frente aí dessa ação, que vai ser realizada amanhã, terça-feira, dia 25 de novembro, às 9 horas, em frente à Catedral de São Sebastião. Então, participem, tá? Diga não à violência contra a mulher.
Ainda falando sobre a Coelba aqui, viu, Kátia? A Dinha, de lá do Banco da Vitória, ela disse aqui, estamos sem energia, perdi a minha geladeira.
Ô, gente, de onde ela é?
Banco da Vitória.
Ô, gente, ê, Coelba, hein? Difícil, hein, Coelba? O povo do Banco da Vitória sofre, viu, com essas quedas de energia. A gente bem sabe disso, porque a torre da rádio tá
fica lá,
o transmissor. E acontece, às vezes, ficar sem energia e a rádio fora do ar.
Inclusive,
o gerador dá conta.
Esse foi o motivo do nosso feriado, né, Kátia? A emissora
energia,
fora,
né,
do ar no rádio e a população reclamando, os ouvintes reclamando. O motivo foi o qual? Exatamente esse.
Exatamente. É coisa, viu? Inclusive, quando isso acontece, a rádio continua no ar na internet, tá?
Isso.
Normalmente, porque aí já é um outro sistema. Bem, são 12 horas e 50 minutos. Vamos direto aqui com informação, porque já vamos acionar novamente nosso repórter. Olha, o SAC emite nova carteira de identidade com atendimento por ordem de chegada na Bahia. Confira os postos. Já deixando claro que Ilhéus também, né, tá na lista. Então, o serviço de atendimento ao cidadão SAC vai adotar a partir de hoje o atendimento gratuito 100% por ordem de chegada para emissão da nova carteira de identidade nacional, que é o SIM, em 27 postos da rede na Bahia, sendo 6 na capital e 21 no interior. A mudança vale de segunda a sexta-feira. Então, em Salvador, os postos que passam a emitir a SIM sem agendamento são Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pituaçu e Uruguai. No interior da Bahia, participam da mudança os saques de Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Conquista 1 e 2, Eunápolis, Feira 1 e 2, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Valença. Então, atenção você de Ilhéus, segunda a sexta-feira, você já pode ir no saque para emitir a nova carteira de identidade, que é assim e é por ordem de chegada, tá? As outras unidades seguem com atendimento híbrido ou exclusivamente por agendamento, tá? Então, só lembrando que a emissão da nova carteira de identidade nacional, a primeira via da SIM é gratuita e tem o CPF como número único de identificação. E para emitir o documento, atenção, é necessário apresentar a certidão original, tá, de nascimento, de acordo com o Estado Civil, obviamente, solteira, certidão de nascimento, que é o meu caso. A pessoa casada leva a certidão de casamento, ok? E aí, caso o documento esteja plastificado, é preciso levar também uma cópia. Assim, permite incluir condições de saúde, como um transtorno do espectro autista, deficiências auditiva, visual, física e intelectual, além de informações opcionais, como tipo sanguíneo, fator RH e doação de órgãos. Porém, só o familiar pode liberar aí a doação do órgão do ente querido, quando a gente perde esse ente querido, tá? Então, o documento também possui versão digital, disponível no aplicativo gov.br, 3 dias após a emissão. Tá vendo? 3 dias após a emissão, você já pode pegar lá no gov.com.br. E cada SIM tem um QR Code para verificação de autenticidade e validade variável conforme a idade. De 0 a 12 anos, incompleto, 5 anos. De 12 a 60 anos, incompleto, 10 anos. E a partir de 60 anos, validade indeterminada, tá? Lembrando também que a nova identidade só será obrigatória a partir de março de 2032. Então, não precisa esse desespero para trocar a sua identidade se ela estiver dentro da validade, se ela a foto que está lá é você mesmo. Porque, tipo, por exemplo, uma adolescente que tem uma identidade de criança, que ela já mudou completamente, já tem que mudar, aí já aproveita e já faz assim, né, Carla?
Exatamente.
Bem, 12 horas e 53 minutos, vamos acionar novamente nosso repórter?
Vamos sim, Kátia. Vamos falar de polícia mais uma vez com o Coutinho Neto.
Isso mesmo.
Muito Coutinho. Obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E um muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual. Da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Começando a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, o nosso giro a nível de estado. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na noite de ontem, domingo, na rodovia BA-547, próximo à entrada do município de Apuarema. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor da motocicleta trafegava no sentido Apuarema, Jequié, quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da moto e caiu. A vítima chegou a ser atendida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito ainda na ambulância de socorro. O nome do motociclista não foi informado. A guarnição foi informada que o veículo, a moto da vítima, já havia sido removida do local por familiares. Antes mesmo da perícia, o corpo permaneceu na rodovia aguardando a chegada no Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e posterior remoção. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Já no município de Jequié, um jovem foi morto a tiros na madrugada do último sábado. O crime aconteceu no bairro Joaquim Romão. A vítima, 25 anos de idade, identificada como Ramon dos Santos, estava dentro de sua própria casa quando teve o imóvel invadido. É a violência a domicílio por cerca de 6 criminosos armados. De acordo com relatos de vizinhos, os suspeitos chegaram durante a madrugada, momento em que há menor circulação de pessoas em via pública, entraram rapidamente no local, efetuaram vários disparos contra o jovem, fugindo em seguida. No imóvel, além de Ramon, estavam sua companheira, que foi rendida pelos criminosos, mas não foi ferida. Segundo informações, Ramon havia deixado o presídio há poucos meses. Ele era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e também na participação de homicídios em Jequié e também na região. Ainda em nossa grande Bahia, Dois homens foram encontrados mortos na manhã de ontem, domingo, em uma estrada vicinal conhecida como Estrada Boca Quente, na zona rural do coração do município de Coração de Maria. A via dá acesso ao município pela BR-101. Segundo as primeiras informações, moradores que passavam pelo local avistaram os corpos às margens da estrada e chamaram a polícia militar. As vítimas apresentavam marcas de disparos de arma de fogo. A área foi isolada até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica, que realizaram os levantamentos cadavéricos. Os homens foram devidamente identificados como João Anderson do Santos Silva, conhecido como Neguinho, e Gabriel Coutinho de Jesus, ambos residentes na cidade de Coração de Maria. Após a perícia, os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica do município de Santo Amaro, na região do Recôncavo Baiano. Um caso cruel de feminicídio envolveu a morte da professora identificada como Nerica França. Ela foi encontrada morta na noite do último sábado, por volta das 7 horas da noite, no município de Salinas da Margarida, próximo à ilha de Taparica. Segundo informações, ela foi esfaqueada pelo marido enquanto estava dormindo. Após o ataque, o suspeito teria ingerido uma grande quantidade de medicamentos. Ele passou mal, enquanto outros moradores próximos apontam que ele tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido e permanece sob custódia. Ainda segundo relatos, o crime pode ter sido motivado por ciúmes e conflitos no relacionamento. As autoridades ainda não confirmaram essa versão, mas é o povo que conta. A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer como o crime ocorreu e qual foi realmente a motivação deste crime bárbaro e cruel. A professora deixou um filho. Ainda, outro caso de feminicídio em nossa grande Bahia aconteceu no início da manhã do último sábado, quando um homem matou a própria esposa, identificada por Suzane Costa da Silva, de 26 anos de idade, na cidade de Barreiras, no oeste baiano. Após o crime, o acusado, o suspeito, teria tentado suicídio. Uma equipe do SAMU foi acionada e, ao chegar ao local, já encontrou a mulher sem vida. Provavelmente o crime teria ocorrido poucas horas atrás, já que o corpo foi encontrado com início de rigidez cadavérica. O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA. Policiais militares foram até o local e registraram o ocorrido. A Polícia Civil vai investigar o caso e a motivação do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Eduardo Raí Brito Lima, 23 anos, ele morreu após passar 4 dias internado no Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana. Segundo informações, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo no dia 18 de novembro, no residencial Conceição Ville, no bairro Conceição, lá em Feira. Eduardo chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Kátia Gomes.
Valeu, Coutinho Neto, um abraço para você, tá? Obrigada aí pelas informações. Rapidamente, Carla, vamos falar desse caso aí, desse médico psiquiatra que foi encontrado morto com sinais de violência em Salvador, né?
Exatamente, um homem de 47 anos.
Médico psiquiatra.
Sobre, né? O médico, não é isso?
Ele foi encontrado morto dentro da casa em que morava em Salvador na madrugada de sábado, dia 22.
Exato.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é tratado como crime, pois o corpo tinha marca de violência. Ninguém foi preso, né?
Pois é, Kátia. A vítima foi identificada como Rodrigo Barros Cavalcante, de 45 anos. Ele atuava como psiquiatra no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil da cidade de Conceição do Jacuípe, a 100 quilômetros de Salvador. Ainda conforme a polícia, o corpo foi encontrado por familiares. Apesar da polícia não dar mais detalhes sobre o caso, e informaram que investigam a autoria e a motivação do crime. Em nota, a Prefeitura de Conceição do Jacuípe afirmou que o médico demonstrava cuidado e humanidade com os pacientes e disse o seguinte: a nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas nesse momento de dor. Que seu legado siga presente no cuidado e na humanidade que sempre demonstrou. Isso. Lamentável, né?
Muito. Surgindo, né, alguma informação sobre esse caso, voltamos a falar sobre o assunto, tá? Vamos para a última notícia. Morre o cantor jamaicano Jimmy Cliff aos 81 anos. O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, de 81 anos, teve a morte confirmada hoje através do perfil oficial do artista nas redes sociais. No texto assinado pela esposa Latifa, foi informado que o artista sofreu uma convulsão seguida de uma pneumonia, tá? Ao longo de sua trajetória nos palcos, o cantor jamaicano lançou álbuns marcantes como The Power and the Glory e clássicos como Reggae Night, tão bem conhecido, né? Quem não conhece o Reggae Night? E apaixonado pela Bahia, ele chegou a morar em Salvador, onde gravou o álbum Breakout, além de ter feito colaborações com os grupos Araqueto e Olodum. E em 1999, o jamaicano Jimmy Cliff gravou nos estúdios da WR em Salvador a música No Woman No Cry para o CD de 20 anos de sucesso do Olodum. A filha do artista, a Nabia Bi, ela nasceu em Salvador, né? E cresceu entre o Brasil e a Jamaica, né? Ou seja, brasileira, baiana, né? E também acaba sendo jamaicana também, né? Então, aí nossos sentimentos aos familiares, amigos, fãs do artista, cantor jamaicano Jimmy Cliff. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje, da edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui, agradecendo a sua audiência. Se Deus nos permitir, tá? Retornamos na edição de amanhã às 12 horas, tá bom? A todos ótima tarde, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, até amanhã. O Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Mix Mateus. Vem aproveitar os Esquenta Black Friday Mix Mateus todas as sextas-feiras de novembro. Tem também Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, Meu Futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. E Lojas Universos Calçados e Acessórios, tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçado na Rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil e eu te faço companhia até às 5 da tarde.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.